sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, nesta edição de sábado, dia 19 de dezembro de 2020. Uma edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt. Se estiver no grupo do Facebook na Antena Web, da Antena Web, pode também participar através daí, comentando sobre os assuntos que vamos aqui falar. Ora, hoje temos três assuntos trazidos por três intervenientes. Temos hoje destaques Covid, Facebook e Natal, por três intervenientes. Ora, já cá estava na passada semana Ana Barbosa, está hoje também connosco Pablo Lima Rabelo, a quem aproveito já para cumprimentar. Olá Paulo, muito boa tarde. Vou começar, aliás, antes vou começar pela Ana, peço desculpa. Olá Ana, muito boa tarde, bem-vinda a mais uma edição.
Boa tarde Carlos, boa tarde amigos ouvintes, muito obrigada pelo convite, estamos para mais uma emissão do Ponto de Ordem. Até que o raio não me derrube, né?
Exatamente, pois o tempo para isto está agreste. Pablo Lima Rabelo, olá Pablo, muito boa tarde.
Boa tarde, amigos do programa Ponto de Ordem, agradeço pelo convite, boa tarde, ouvintes.
O Covid não, Covid estamos... nada, Covid fora.
É, convite, exatamente, o convite, né? Estamos aqui direto de... É, estamos aqui direto do Espírito Santo, na capital Vitória, estado do Espírito Santo, aqui na região sudeste do Brasil.
Uhum. Ora bem, vamos, antes de qualquer outra coisa, vamos olhar para os trending tops do momento. O que é que mais se fala em Portugal e no Brasil? Os dados são obtidos através do Google News. Em Portugal, hoje fala-se de futebol. O Sport Lisboa e Benfica, que vai jogar amanhã para o campeonato e que regressa assim aos jogos. É um dos grandes destaques no dia de hoje. Também o destaque da recuperação de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde em Portugal, que assim regressa à atividade, depois de ter estado com Covid-19. A Selminho Imobiliária LDA, empresa que pertence a familiares do autarca Rui Moreira, na cidade do Porto. Os negócios feitos com esta empresa podem originar a perda de mandato, é isso que se pede. Ryanair também é aqui destaque, tal como também é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Agressões a vários passageiros e tortura também é o que se tem vindo a denunciar nos últimos tempos. Tudo começa em março, quando Yor Omeniuk foi assassinado, foi torturado até à morte por agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Recentemente este assunto ganhou mais força e Cristina Gatões foi até acabou até por se demitir do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ora, isto é o que se fala aqui em Portugal. E o que é que se fala no Brasil? O que mais se fala? Bom, como já se sabe, como já falamos aqui, em tempos com o Gabriel Oliveira, o Brasil tem uma visão muito mais personalista e por isso mesmo no Trending Top estão, acima de tudo, nomes Gilmar Mendes, Marcelo Bretas, também Alexandre Calil e Flávio Bolsonaro. Também temos aqui como destaque a Agência Brasileira de Inteligência, Brumadinho, que se não estou em erro foi onde ocorreu aquela tragédia da barragem, o Conselho Nacional de Justiça, a China também está aqui em destaque, e está de facto porque uma placa de aço, uma placa de aço acabou por separar a cabine do resto do caminhão. É de facto algo que está hoje a marcar a atualidade. Não sei se houve mortes ou não temos aqui essa informação, mas que há que foi algo que marcou hoje o dia, foi um acontecimento que chamou a atenção, isso sim. Ainda no Brasil, o que se fala hoje também tem muito a ver com o confinamento em Londres, a propósito da Covid-19. Vou começar por aqui precisamente, daqui a pouco vou aos números, mas vou começar por aqui precisamente. Ana, e Pablo, como é que têm vivido, por um lado, a Covid, mas mais do que isso, como é que se tem falado aí da nova variante da Covid-19? O que leva ao confinamento em Londres, e não só, é exatamente essa nova variante da Covid, do coronavírus, que está a preocupar e muito os cientistas. Aí no Brasil fala-se, nem por isso, digam-nos. Ana.
Bom, aqui na cidade
Ah,
de
Pablo, sim,
Vitória, a
Pablo,
gente
ok.
tá... Aqui na cidade de Vitória, a gente está vendo um aumento corrente dos casos, tá? A gente já vem há mais de uma semana com o cálculo no estado todo, com pelo menos mais de uma morte por hora, já tem quase 2 semanas. O número de municípios em alto risco, eles têm se revezado, mas não têm diminuído, ou seja, um município vai para risco moderado, mas outro entra na condição de risco alto. E ainda está tudo muito incerto, apesar dos pedidos na mídia, entrevista do governador pedindo para que o povo fique em casa, para que cancele as comemorações de Natal. A ação nas ruas é totalmente diferente, ainda tem muito movimento nos polos de comércio. Hoje eu consegui ver muito aqui da minha janela, muita gente no mar, fazendo passeio de barco e de jet ski. Isso é um indício de que as praias também estão com bastante movimento. Então, o clamor é pelo confinamento, mas o que está acontecendo na prática, depois de 9 meses, é que o povo cansou. O povo cansou de ficar confinado e ele está saindo de casa, ainda para fazer as atividades.
Bom, e entretanto, a trovoada que se faz sentir em Cacilândia acabou por deitar mesmo abaixo a ligação com a Ana Barbosa. Daqui a pouco vamos tentar estabelecer essa ligação novamente. Pablo, falou precisamente desta questão de tenha havido esta uma morte por hora, não é? Uma média, para um estado, e que não é dos maiores do Brasil, é um número preocupante. Há medidas diferenciadas, ou seja, o Estado prepara-se, ou o país prepara-se para as duas variantes do coronavírus, ou nem sequer há uma menção óbvia a esta nova estirpe que alguns cientistas até já querem designar de SARS-CoV-3.
Aqui ainda não tem uma preparação quanto a essa nova variante. Aqui a gente ainda está muito concentrado em redução de casos e como conciliar isso, o que que a gente vai fechar, o que que a gente vai abrir para conciliar o funcionamento do que é necessário com o isolamento, né? E num período de final de ano, como é tradicional do povo, é uma hora em que todo mundo se junta, né? Eu estou cumprindo isolamento aqui já há 9 meses, mas não é o que a gente tem visto. Deu uma baixada por volta de setembro até agora, início de dezembro, mas agora voltou com força e o respeito do povo pelo isolamento está cada vez menor porque está cansado, né? O brasileiro está cansado do isolamento, até porque ele não está vendo nenhuma força organizada para resolver o problema. Então ele já assumiu o risco, a grande maioria. Tem uma boa parte ainda do grupo com maior risco, que é o grupo de pessoas idosas, né? Mas o jovem principalmente está cansado. Ele está saindo, ele quer ver a providência tomada, mas enquanto ele não vê a providência, ele vai saindo, até porque muitos ainda precisam ganhar a vida, né? Trabalham autonomamente, então o nível de circulação dentro da cidade está maior, o nível de contaminação está maior, e isso se reflete nesse número realmente assustador, porque se a gente fizer o cálculo de, a gente está falando mais de uma morte por hora, você imagine quantas pessoas estão chegando lá com suspeita de contaminação. a gente já tem um nível de ocupação dos leitos de UTI no estado maior do que 75% da capacidade. E então fica uma situação muito complicada, porque a gente não está vendo o isolamento, que seria a melhor iniciativa para o momento, ser tomado, e as outras iniciativas ainda estão muito incertas. Eles anunciaram um calendário de vacinação que dizem que vai começar em fevereiro, mas não tem plenamente estipulado primeiro esse grupo, depois esse grupo, depois esse grupo, de maneira correta aqui, né? De maneira assertiva, dizendo, ó, vai começar por aqui. Tem-se uma ideia, mas não concreta, né? E aí fica difícil do povo acreditar, do cidadão comprar a ideia e participar ativamente dessa ideia.
Uhum. Ora, vamos só deixar de ouvir por alguns instantes aqui o Pablo, só para recordar aos ouvintes como é que podem participar no nosso programa. Por norma, há duas formas como podem fazer, que é o WhatsApp também, mas hoje, aliás, porque estamos em direto, isso não é possível, o WhatsApp. Mas tem, com certeza, o e-mail à vossa disposição. O e-mail é aw@antenaweb.pt. Se estiverem no grupo do Facebook da Antena Web, também podem participar aí. Portanto, também podem, basicamente, enviar os vossos comentários precisamente para esta página, para este grupo do Facebook. Estávamos também aqui a tentar retomar o contacto com a Ana Barbosa, um contacto que se viu desde logo complicado devido às condições climatéricas que estão a decorrer no estado de Mato Grosso do Sul, designadamente em Cacilândia. Mas está a ser de facto impossível retomar o contacto com está difícil adicionar, retomar o contacto com a Ana Barbosa. Vamos então voltar aqui à conversa com o Pablo, porque há outro assunto que também aqui eu queria que analisássemos e que tem a ver com a União Europeia. Ora, a União Europeia que, entretanto, tem havido aqui uma situação, um braço de ferro entre a União Europeia e algumas gigantes tecnológicas. Designadamente o Google, mas a primeira avisada foi o Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg não deve transitar os seus dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Não é que a União Europeia se oponha à presença de dados dos norte-americanos, dos Estados Unidos ou de outras partes do mundo no seu território, mas opõe sim a que do seu território estejam nos Estados Unidos. O Facebook, entretanto, já reagiu. Uma das reações foi desativar, esperam temporariamente, as mensagens no Facebook. O chat também desapareceu. O próximo passo é desativar a aplicação Messenger e Messenger Lite sem ativação prévia, aliás, sem ativação prevista. Não há uma previsão de quando é que essa ativação possa ocorrer. Em extremo, o Facebook pode cumprir aquilo que já ameaçou que iria fazer, que é deixar a União Europeia. Pablo, compreende esta postura de qualquer uma das partes, ou só de uma das partes, ou nenhuma das partes?
Não, eu compreendo a postura das duas partes, porque do lado mercadológico, o Facebook precisa fazer esse trânsito de dados, né? Ele é uma empresa com sede nos Estados Unidos e a gente sabe que o mercado da internet, ele circula muito com base nesses algoritmos de fornecer propaganda para você. Agora, tem que achar um meio termo para que os dados tenham segurança, e aí eu concordo com a União Europeia. Agora, eu concordo que, acima de tudo, que eles têm que manter um diálogo e achar uma solução, porque o cidadão europeu precisa ter acesso ao Facebook. Eu acredito que, assim como acontece aqui no Brasil, no Facebook são feitas atividades comerciais. Eu mesmo faço muita compra pelo serviço que tem aqui no Facebook chamado Marketplace, que você encontra gente que está vendendo produtos de toda a espécie, e você compra e entra em contato com eles e negocia. A própria mídia digital precisa do Facebook como um caminho para interação com os seus ouvintes, né? Ouvintes, telespectadores, seja de rádio web, seja de canais web. Então, tem que se chegar a um meio termo, que se garanta o que precisa de um lado e do outro também. Não pode é deixar o cidadão sem o direito à rede social, que hoje é tão importante para vários motivos, né? Não só apenas compartilhar fotos e momentos da vida pessoal, mas tem gente que usa para trabalho, gente que usa para comunicar. Então, acho que temos que conversar e achar um meio termo. Aqui no Brasil também já teve essa conversa em algum momento, parece que acharam um meio termo, mas a nível de transação de dados no comércio, aqui também você vê muita gente tendo acesso aos seus dados pessoais de cadastro para te mandar propaganda sem uma regulação muito forte, também é uma reclamação.
Será que é possível, de facto, a empresa conseguir partir-se em duas, de maneira que os dados da União Europeia nunca cheguem a cruzar, ou melhor, a entrar nos Estados Unidos? Porque, efetivamente, parece muito complicado, ou seja, mais do que a parte da publicidade, todo o sistema funciona em clouds. Por exemplo, o YouTube, isto apenas para que os ouvintes tenham uma noção, o YouTube, quando está a ver um vídeo no YouTube, não está a ver sempre pelo mesmo servidor. Há partes do vídeo que estão a ser exibidas dos Estados Unidos e outras partes que podem estar a ser exibidas na Ucrânia, por exemplo. Ou então, dentro do próprio país dos Estados Unidos, pode estar a ver, sei lá, 50 segundos do vídeo no servidor em Washington e outros 2 minutos no servidor em New York, por exemplo. E é assim que de facto, o sistema funciona. A mim parece complicado fazer esta partição.
Eu também acho muito complicado, porque quando a gente fala em interconectividade, é interconectividade levada ao extremo, né? Esses dados realmente partem de vários lugares e não vai ter como você fazer essa partição da maneira que se quer. Eu acho que tem que haver um acordo para garantir a segurança mínima dos dados, né? Mas realmente não vai ter como você transferir os dados para uma central, isso não vai haver como. Então é por isso que tem que haver uma conversa e uma flexibilização de como vai ser feita a segurança desses dados. Mas essa interconectividade, esses dados passarem por vários lugares, eu acho que não tem como escapar. Isso é inevitável, né?
De facto, também acho que sim, acho que não há como dar a volta à situação, mas a União Europeia não cede. De resto, a União Europeia tem várias questões aqui que se colocam, desde logo porque a União Europeia também tem outras reformas em curso que têm a ver com uma maior carga sobre as empresas de serviços de streaming. Ora, aqui, a Google é visada duas vezes no seu serviço YouTube. Em primeiro, porque os dados ou seja, a União Europeia não se pode só voltar contra o Facebook. Claro que a União Europeia só se quer voltar contra o Facebook, parece-me evidente, mas não pode fazê-lo, porque aí a empresa ganhava força numa acusação, numa queixa por anti-trusting, basicamente. Por trusting. Ou seja, por tentar prejudicar a empresa. Por isso, em algum momento, a União Europeia terá que se virar também contra a Google. E aqui nós temos um problema duplo. Primeiro, porque a empresa tem dados que circulam, tal como o Facebook, circulam dos Estados Unidos para a União Europeia e vice-versa, e para outras partes do globo. Depois, porque sendo que tem um serviço de streaming, como é o YouTube, e mais ainda tem um serviço de monetização de alguns desses conteúdos, a própria plataforma lucra qualquer coisa com a exibição desses vídeos ou dessas músicas, acrescentando-se ainda mais ao valor que o YouTube tem que pagar aos artistas, às discográficas, às editoras. Podemos estar aqui. E outra coisa, aliás, até avisar triplamente, porque a própria União Europeia também quer colocar uma taxa sobre a partilha de links, a indexação de links de notícias. Ora, a Google na altura foi perentória e disse mesmo que se isso avançar, deixa o Google News deixa de ter edições da União Europeia. Aliás, desde 2017 ou 2016, quando a Espanha avançou com este tax link, que o Google encerrou o Google News Espanha. E essa decisão manteve-se até aos dias de hoje. Portanto, não é uma decisão temporária, tanto assim. Não sei como é que era para isto. Eu confesso que olho com alguma preocupação, porque estamos a ficar isolados do mundo.
Exatamente. O que me preocupa é que você tentar evitar essa interconectividade só se faz dessa maneira, só se isolando. E se isolando, você traz inúmeros prejuízos numa era tão tecnológica quanto a que a gente vive atualmente. Eu acho que a interconectividade é algo irremediável. Não vai ter como ninguém escapar dela daqui para frente, né? Você pode ver que mesmo as pessoas mais idosas, mais resistentes à tecnologia, hoje já usam a tecnologia de alguma forma. Então, você vai ter que ser interconectado agora. Tem que se sentar e ver uma maneira de se propor isso para ficar organizado e vantajoso para todos. Acho que esse início com essa proibição é mais para fazer pressão para que se sente para negociar a indexação dos links, como é que vai ser feita a cobrança, a taxação de serviços. Agora, definitivamente, restringir o acesso à rede, eu acho que isso não vai acontecer, porque traria inúmeros prejuízos a todo mundo. Todo mundo sairia perdendo, ninguém sairia ganhando com uma decisão dessa.
Vamos esperar para ver qual é que será o desfecho. Vamos voltar a ficar sem ouvir por alguns instantes o Pablo, só para voltar a recordar que estamos em direto e que a vossa participação pode ser feita através do e-mail aw@antenaweb.pt e também pode participar, se estiver no grupo do Facebook, Antenaweb Grupo de Comunicação, aí vai então poder participar nesse também através dos comentários nesse grupo. Bom, vamos tentar restabelecer o contacto com a Ana Barbosa. Esperemos que seja possível. Não sei se será, não sei se as condições climatéricas permitirão que tal aconteça. De todas formas, será também pretexto para, na próxima semana, falarmos também sobre estes assuntos. Haverá outros desenvolvimentos e também aqui temos então a opinião da Ana Barbosa, que penso que de facto não será possível o contacto. Voltamos então, Pablo, esperando então, ainda tendo aqui a esperança de que a Ana possa juntar-se a nós. Mas vamos ver. Bom, Pablo, e o Natal? Como é que vai ser? Como é que se passa aí? Quais é que são as medidas para passar este ano Natal? Em primeiro, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e em segundo, no próprio Brasil. Quais é que são as medidas gerais?
Bom, o Natal no Brasil sempre é sinônimo de aglomeração, né? Então, ou você tem pequenas aglomerações familiares, juntam todos os parentes na casa de um só e fazem lá os festejos natalinos, ou você tem grandes aglomerações de grupos nas praias, pontos turísticos para ver queima de fogos, para ver shows de artistas. E aí, essas iniciativas foram todas proibidas agora. Algumas cidades, isoladamente, em alguns estados, estão programando os shows de maneira a ser transmitida virtualmente. É? Então, a gente vai ter, por parte das famílias, um Natal mais de cada família restrito em suas casas, e por parte das grandes comemorações, elas estão todas proibidas de acontecerem fisicamente, mas os shows vão acontecer e vão ser transmitidos pela web em algumas cidades. A cidade de Salvador, por exemplo, ela tem um forte que fica no meio do mar e o show vai ser transmitido de lá, um forte histórico. Já está sendo montada uma estrutura para o show ser transmitido de lá pela web para todos os moradores de Salvador. Ali vai ter o show da virada, que a gente chama aqui o show da virada de ano, que vai ser no dia 31. E as comemorações de Natal também, algumas cidades estão programando seus corais, que aqui é muito tradicional ter coral de Natal, árvore de Natal da cidade, ser transmitida pela web. Aqui na minha cidade, especificamente, a gente tem a iluminação dos parques e a prefeitura está controlando a entrada, você agenda a visita antes por CPF. Então, atingiu aquele número de pessoas, ela não marca mais ninguém para visitar o parque naquele dia e naquele período. Então, isso aí está mais ou menos organizado. Agora, a gente também não sabe como é que vai ficar a iniciativa popular, né? Se todo mundo vai ficar nas suas casas, eu, pelo menos, vou permanecer na minha. Os parentes já concordaram fazer cada um com a sua família principal, né? E agora a gente vai ter que acompanhar porque, por exemplo, aqui continuam acontecendo bailes clandestinos de dança, de música, e a polícia tem que agir coibindo esse tipo de coisa, mas ela não consegue devido ao volume. Tem muita coisa funcionando clandestinamente. Então, a gente tem o Natal, onde se pede pela prevenção e pela não aglomeração, mas a gente sabe que vai haver gente que vai descumprir isso.
Uhum. Similar aqui em Portugal, já que não se devem reunir mais de 6 pessoas e preferencialmente apenas dentro do entorno familiar. O Natal vai ser passado sem a restrição do recolher obrigatório que está em vigor em Portugal e que implica que às 11 da noite as pessoas tenham que estar em suas casas. Isto não vai acontecer no dia 24 para 25, será só à 1 da manhã, mesmo nas cidades com mais casos de Covid-19. Todavia, no dia 25 de... Aliás, e no dia 25 de dezembro também não vai haver recolher obrigatório à 1 da tarde. Aqui, em Portugal, atualmente, as cidades com mais de... Ou seja, com um risco extremo e um risco muito elevado, estão condicionadas a um recolher obrigatório que, aos fins de semana e feriados, começa à 1 da tarde. Ora, dia 25 de dezembro isto não se vai aplicar, nem no dia 1 de janeiro. Porém, no dia 11 de dezembro, aliás, no dia 31 de dezembro, as pessoas terão que estar em casa às 11 da noite. Inicialmente não era o que estava previsto, o recolher obrigatório seria apenas às 2 da manhã, mas, entretanto, devido ao... Ou seja, uma diminuição menos significativa daquilo que se estava à espera, o número o recolher obrigatório, afinal, será às 11 da noite, no dia 31 de dezembro. Portugal registrou hoje cerca de 4.336 casos, mais 86 óbitos. É um número alto, mas pior está o Brasil. O Brasil que tem registado muitos casos e que, por exemplo, ontem, apesar de menos, ainda assim registou 52.385 casos, com 811 mortes. Digo menos porque há 2 dias o Brasil teve quase 69 mil casos. Vamos olhar para os dados de hoje, exatamente desta hora, 18h41 em Portugal. Vamos atualizar o boletim. Há pouco, quando começamos a emissão, havia 338.665 casos de Covid-19. Vamos atualizar a informação aqui no sistema, esperando que ela não demore muito. Ok, já está. E vamos então olhar para os dados de hoje. 342.753, não estou agora aqui a conseguir ver o número de mortes, ok, 6.944. Neste momento, e tendo em conta que são dados provisórios, o Brasil tem 8.253 casos com 140 mortes. Era bom que ficássemos por aqui, ou melhor, era menos mal que ficássemos por aqui, mas, enfim, o que irá acontecer é que não vamos ficar por aqui. Destaque nesta edição para o Reino Unido, 27.502 casos, 534 mortes e também 553 mortes com 16.308 casos na Itália. Rapidamente olhamos para os Países Baixos, 12.217 casos com 54 mortes. A Roménia, 5.518 casos com 139 mortes. República Checa, 8.800 casos com 54 mortes. E haveria aqui muitos motivos de destaque, infelizmente, só que não temos já tempo para todos eles. Já agora, deixem-me só dizer, porque eu dei aqui o número errado, Portugal registra hoje 3.835 casos, mas sim, o número de mortes é de 86. Bom, o número que eu estava a dizer de casos era o de ontem, peço desculpa. Bom, chegamos ao fim deste nosso ponto de ordem. Pablo, deixo tempo para as suas despedidas e depois será então a minha vez.
Bom, eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês no ponto de ordem de hoje. Acho que a gente discutiu aí os temas relevantes do momento. E sobre a Covid, o que eu tenho para falar é pedir para que as pessoas tenham a consciência que, no momento, o melhor é prevenir. Porque a gente não está só falando da Covid. Quando a gente fala deste número de ocupação, desse número de pessoas morrendo, a gente tem que lembrar a pressão que isso causa no sistema de saúde, até para atender outras demandas. Quer dizer, hoje você corre risco ao sair de casa, porque se você cai, aqui no Brasil pelo menos, se você cair na rua e tiver que levar pontos para um corte, você vai ter que procurar a unidade, é a mesma unidade que atende os casos de Covid. Então, esse é o grande risco de você não isolar e não cumprir o isolamento. É você estar se expondo ao vírus e se expondo a precisar de um sistema de saúde que já está sobrecarregado. Então, vamos ficar em casa, é difícil, mas é o melhor para o momento. No mais, desejo uma boa semana a todos aí e um bom fim de semana a todos.
Agora sim, ok, agora sim. Muito bem, ouvintes. Ficamos então por aqui. Para a semana voltaremos. Esperemos que já com a Ana Barbosa, que o clima também ajude. A todos desejamos os votos de boas festas. E se for o caso, bom Natal também. Até à próxima semana.